Ronaldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvinte! Hoje, segunda-feira, dia 25 de março, às 9h20 da manhã, começamos aqui com mais um Áudio Ativo. Vamos lá com as nossas repórteres Petra Sobral e Caroline Guimarães para falar um pouco sobre algumas notícias da semana.
Ao seu alcance.
Bom dia, Luísa. O cruzeiro Viking Sky, que teve uma falha mecânica nos motores no sábado, dia 23, chegou a porto na Noruega nesse domingo, dia 24. Das 1.373 pessoas à deriva, 479 foram resgatadas de helicóptero. Dessas, 20 pessoas foram hospitalizadas e, segundo a televisão pública norueguesa, 3 estão em estado grave. O restante permaneceu no navio e chegou em segurança ao porto de Molde. O incidente com a embarcação ocorreu numa região com histórico de vários naufrágios. No momento, o Viking Sky navegava em condições meteorológicas difíceis e passava por uma zona com muitos recifes. O navio conseguiu acionar 3 de seus 4 motores, mas precisou ser rebocado.
Obrigada, Carol. Agora vamos com a Petra para falar um pouco sobre a tragédia de Moçambique que aconteceu na semana passada.
É isso aí, Luísa. Bom dia, ouvinte. O número de mortos após a passagem do ciclone Idai subiu para 446 em Moçambique, além de 531 mil pessoas afetadas, sendo 110 mil delas no campo. As informações são do ministro do Meio Ambiente do país, Celso Correia. A tempestade também matou 256 pessoas no Zimbábue e 56 pessoas no Malawi, em fortes chuvas que ocorreram antes do ciclone. Assim, o total de mortes devido ao fenômeno da natureza subiu para 761. O ciclone Idai passou pela cidade portuária da Beira, com ventos de até 170 km por hora na semana passada. Depois foi em direção ao interior do continente pelo Zimbábue e Malawi, deixando populações inundadas e devastando casas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, estima que haja pelo menos 1 milhão de crianças afetadas pela tragédia. Diversas organizações internacionais estão fazendo campanhas para arrecadar ajuda. Caso você queira colaborar, é só entrar nos sites da ONU, Unicef, Médicos Sem Fronteiras e diversas outras instituições. Obrigada, Luísa.
Obrigada, Petra. Vamos começar essa semana, então, repensando sobre o significado da vida e pensando um pouco mais sobre o que podemos fazer para poder ajudar todas as situações de dificuldade. Agora vamos falar um pouco sobre a previsão do tempo do dia de hoje.
Previsão do tempo.
Hoje o dia vai ser basicamente ensolarado, com algumas nuvens no céu, mas vai passar de 31 graus e com a mínima de 23 graus na noite.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
Obrigada, ouvinte. Ficamos por aí agora e talvez voltamos com algumas outras notícias.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Fala, ouvinte. Estamos aqui com as nossas repórteres e repórteres, Petra, Carol, Beatriz e Gabriel.
Educação.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio foi divulgado hoje pelo INEP. O exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições deverão ser feitas de 6 a 17 de maio. Nesse ano, a taxa a ser paga será de R$ 85,00, diferente da edição de 2018, que era de R$ 82,00. Ela deverá ser quitada entre os dias 6 e 23 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Então fica ligado, ouvinte. A chance de ingressar na tão sonhada faculdade está chegando.
Obrigada, Petra. Não esqueçam de pagar suas taxas para poder realizar a prova do Enem. Agora vamos ouvir um pouco mais sobre o que acontece no campus da PV essa semana.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Fala, Luísa. Fala, galera. Então, você ouvinte, você sabe que apenas uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas? É por isso que as atléticas da UFRJ Praia Vermelha, em parceria com o Hemorrio, se mobilizaram para a realização de uma campanha de doação de sangue no próprio campus. A campanha estará acontecendo amanhã, terça-feira, na sala 19 do Aulário da Praia Vermelha, das 10 da manhã às 3 da tarde. Para saber se você está apto para doar, é só checar as regras e ver se você se enquadra no perfil. Sua boa ação pode salvar vidas. Faça parte dessa campanha.
Obrigada, Carol. Quero ver todo mundo amanhã doando sangue, porque doar sangue é um ato de cidadania, além de ser um ato de solidariedade e compaixão. Vamos chamar aqui a Beatriz e o Gabriel para falar um pouco sobre as situações das nossas barragens do Brasil.
Paz. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. Hoje, fazendo 2 meses do rompimento da barragem de Brumadinho, a cidade de Barão de Cocais sofre com o risco da barragem superior sul. No dia 8 desse mês, de abril, a sirene de alerta anunciou que o risco de rompimento estava em nível 2. Já nessa sexta, 22, a barragem entrou no nível 3 de alerta. Lembrando que o nível 3 significa risco de ruptura iminente ou em andamento. No dia de hoje, os moradores de Barão de Cocais farão um treinamento de evacuação. 7 pontos foram indicados para os moradores como rotas de fuga e alguns pontos de encontro também foram estabelecidos pela Defesa Civil. No caso de rompimento, os moradores, que se somam em torno de 9 mil pessoas, terão 1 hora e 12 minutos antes de suas casas serem atingidas pelos rejeitos. O Ministério Público de Minas Gerais, diante dessa iminência de rompimento, entrou com uma petição pedindo, entre outras coisas, o congelamento de 3 bilhões de reais da mineradora Vale, além da suspensão imediata de todas as atividades do complexo minerário da Barragem Superior do Sul. O pedido do MP tem como intenção propiciar uma melhor forma de transporte e abrigo para os moradores da região. Essa é uma iniciativa com a intenção de que a mineradora tome providências a respeito do possível rompimento. É importante destacar que essa barragem tem natureza semelhante à de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho, que aconteceu há exatos 2 meses, deixou mais de 170 mortes confirmadas e mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. Os números são muito incertos, então a gente não tem uma noção completa do real impacto dessa tragédia. Diante dessas notícias, é importante que a gente fique atento aos próximos acontecimentos e que a gente não deixe que isso passe despercebido. Eu fico por aqui e, apesar dessa notícia apreensiva, desejo uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigada, Beatriz. E agora vamos ouvir um pouco mais sobre uma outra barragem em Minas Gerais com o nosso repórter Gabriel.
É isso mesmo, Luísa? Uma barragem de rejeitos de minério radioativo da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, no município de Caldas, em Minas Gerais, está assustando moradores do seu entorno. Em setembro do ano passado, um evento considerado não usual ocorreu na barragem, que está desativada desde os anos 90. Uma certa quantidade de água de coloração escura brotou e escorreu pela calha lateral da barragem. A causa do evento não foi desvendada por técnicos contratados pela INB, que afirmou que o fato nunca mais se repetiu. Uma obra de troca da calha está sendo executada, com conclusão prevista para maio. O processo de desativação da barragem, que não tem atestado de estabilidade válido e nem plano de emergência, demoraria 40 anos para ser finalizado, a custo de R$1,9 bilhão. A INB, apesar dos problemas da barragem, afirma que ela é segura e que a radioatividade do material é baixa. Vale lembrar que essa barragem também é a montante, semelhante à encontrada em Brumadinho, que se rompeu recentemente. Não é isso.
Audioativo Notícia.
É isso então, ouvinte. Já estamos de volta com mais algumas notícias para você.
Apenas o ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Audioativo Notícia.
Fala, ouvinte! Estamos de volta com mais um giro de notícias aqui com os nossos repórteres. Petra, Carol e Bia.
Educação.
A Secretaria de Educação do Rio quer antecipar o reforço na segurança das escolas da rede estadual após o massacre em Suzano, na Grande São Paulo. O projeto de colocar policiais militares armados dentro das escolas através do Programa Estadual de Integração de Segurança estava previsto para começar no segundo semestre desse ano. Mas o secretário de Educação, Pedro Fernandes, determinou a volta imediata do programa após a tragédia em São Paulo e o registro de diversas denúncias no estado do Rio. A pasta também elaborou um protocolo que pretende afastar de sala de aula e investigar alunos que levantarem suspeitas sobre comportamentos violentos, como ameaças ou postagens em redes sociais. A decisão já levantou diversos debates e pontos de vista. Agora vale a gente acompanhar os próximos capítulos. Com você, Luísa.
Obrigada, Petra. Muito obrigada por compartilhar essa informação para nós.
Cidade. Você encontra na minha cidade.
Você encontra nesta cidade. 11 homens envolvidos num baile da Gaiola, o maior baile funk do Rio, realizado na Vila Cruzeiro, tiveram a prisão decretada na sexta-feira, dia 22. Entre eles, Renan da Silva Santos, o DJ Renan da Penha, foi condenado por associação ao tráfico de drogas. Inocentado em primeira instância, o DJ foi condenado depois de recurso do Ministério Público do Rio. Na decisão, o desembargador disse que o artista tinha a função de olheiro, alertando a movimentação dos policiais. No processo, testemunha aponta Renan como DJ dos bandidos. Já a defesa diz que o artista sofre preconceito por representar a cultura negra da periferia e aguarda autorização de pedido de habeas corpus. A condenação do artista gerou mobilização nas redes sociais. O DJ Renan da Penha é uma das grandes histórias de ascensão na favela e uma das maiores revelações nacionais do funk. A pena prevista é de 6 anos e 8 meses em regime fechado. Com você, Luísa.
Obrigada, Carol. Agora vamos chamar a Beatriz para falar um pouco sobre o que está acontecendo na nossa universidade.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Não seja. E aí, ouvinte, eu trouxe uma notícia muito interessante para os alunos que estão em busca de extensão. Estão abertas 2 vagas para o curso que tem um nome meio compridinho, Construção de Territórios de Convivência, a Pedagogia da Convivência Frente à Produção de Identidade para o Extermínio. O curso oferece 2 vagas e elas são da seguinte forma. A primeira é para documentação em redes, e isso inclui um trabalho de registro fotográfico, pequenos vídeos, disseminação nas redes, entre outras coisas. A segunda vaga é para a parte de produção, ou seja, relação com os convidados, convites, recepção, além da atividade de relacionamento com as visitas aos territórios. Os seguintes territórios: Maré, Comunidade Pereira da Silva e Estímulo ao Controle de Projetos que serão realizados. Os interessados pelo projeto devem mandar um e-mail diretamente para o professor Evandro Ourique. O e-mail dele é o seguinte, anota aí: evandro.vieira.ourique@gmail. Como as vagas são bem restritas, é importante ficar de olho. Não perca essa oportunidade. Boa semana para vocês.
Audioativo Notícia.
É isso aí, ouvinte. Por hoje é só. Acompanhe nossas redes sociais que amanhã vão ter mais notícias para você.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.